Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de André da Rocha, no Rio Grande do Sul, Uru, em São Paulo, Oliveira de Fátima, no Tocantins. Aumenta o som, coloca o fone de ouvido, é a voz do Brasil! Eu sou Alexandre Simeone e, no momento de crise, os sábios constroem pontes e os tolos constroem represas. Esse é um provérbio nigeriano.
Eu sou Juliana Galante. Eu vou falar o ditado original que eu achei, mas eu criei um em cima dele, porque eu não gostei, porque fala dos bichos. E aí é de um jeito que eu não gostei. Mas vou falar o original e o que eu criei em cima. O original é: cuidado com o ego. O pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã.
Entendi.
Achei violento com o pavão. Aí eu fiz outra coisa. Cuidado com o ego. A camisa de grife de hoje pode ser o pano de chão de amanhã. Porque na sala de camisa não tem problema.
Tá certo. Estamos aqui para desconstruir ditados também. Eu sou o Gerson Bernardes e um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. É um provérbio chinês, segundo o site onde eu achei isso. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. Tudo bem aí, Ju?
Derrubei meu celular e parou de gravar, mas agora voltou a gravar. Vamos lá.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
Aluna surda se forma na faculdade e abre o próprio negócio. Inclusão.
Notícia do site Só Notícia Boa. No Dia do Surdo, que foi dia 26 de setembro, Jéssica Campos é um exemplo de superação. Aluna com deficiência auditiva, criou símbolos próprios em Libras para facilitar o aprendizado e hoje é empresária. Contrariando as estatísticas, ela se formou em Estética e Cosmetologia na Faculdade de Pitágoras, em São Luís, no Maranhão. No Brasil, dos quase 11 milhões de deficientes auditivos, apenas 7% têm ensino superior completo. 15% frequentaram até o ensino médio, 46% até o fundamental e 32% não possuem grau de instrução. Aos 29 anos, Jéssica Campos realizou o sonho da graduação no ensino superior e foi além. Ela realizou o sonho de ser empresária e inaugurou o Librastetic, um espaço que funciona como esmalteria e estúdio de beleza. Surda de nascença, Jéssica começou a aprender a segunda língua oficial do Brasil, a língua brasileira de sinais, Libras, aos 9 anos. No início do curso, ela se deparou com o primeiro obstáculo: termos específicos utilizados com frequência na área, como a palavra argila, por exemplo, ainda não estavam contemplados em Libras. Foi aí que ela decidiu usar a determinação e a criatividade para inovar. Criou sinais próprios para conseguir atender o conteúdo e acompanhar as disciplinas. Juntamente com Rian Aroshi, tradutor e intérprete.
Deve ser Rian, deve ser brasileiro mesmo.
Será? Rian? Deve ser, né? Olha eu querendo dificultar a coisa.
Rian Aroshi.
Desculpa, Rian. Juntamente com Rian Aroshi, tradutor e intérprete de Libras, elaborou um glossário específico com sinais da estética e cosmética. A participação de Rian, profissional contratado da Faculdade Pitágoras, foi fundamental para a integração de Jéssica. Segundo a coordenadora do curso, a Jéssica, sem dúvida, é uma inspiração para todos nós, seja pela criatividade ou pela proatividade em lidar com os desafios. Ela realizou um feito que ajudará muitas pessoas a entenderem que há lugar para todos no mercado de trabalho, na faculdade e onde quiserem.
Pois é, eu vou começar com uma pergunta para você que está aí nos ouvindo. Você sabia que Libras, que é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a gente estava falando aqui com Juliana Galante, um pouquinho antes da gente começar a gravar.
Juliana Galante.
Juliana Galante. Um pouquinho antes da gente começar a gravar e falando justamente sobre isso. Se é a nossa segunda língua oficial, por que ela não é ensinada na escola para todos e para todas? Né? Desde que a gente vai, né? Quando a gente aprende a ler, por que a gente também já não aprende a língua brasileira de sinais? Porque, inclusive, isso é uma forma de inclusão, é uma forma de que as crianças, né, que realmente são surdas e que vão precisar usar essa língua, possam se comunicar com quem é ouvinte. Né? E aí não fica, a gente não separa em nichos, né? Um professor na faculdade, se ele já soubesse isso, já tivesse, né, aprendido antes, ele não precisa talvez de um tradutor, ele mesmo já sabendo que tem uma pessoa que precisa, ele pode usar. E a gente pode se comunicar também, né, Ju? Que a gente estava falando aí.
Então, isso mesmo. Assim, eu fiz escola, sempre estive na escola pública, né, estadual, lá em Presidente Prudente, e tinham alguns alunos surdos na minha turma. E eu reparava que, bom, primeiro que eu não conseguia me comunicar com eles direito, era muito complicado, assim. Eles acabavam se afastando, e a gente também se afastando por não saber comunicar, aquela coisa de adolescente também ter vergonha, não saber como conversar, mais essa dificuldade. E eu lembro que eles sempre ficavam de ano, a gente ia passando e eles iam ficando, porque não tinha como eles aprenderem ali. A professora não sabia ensinar, não tinha um cuidado, um preparo para ensinar. E aí depois, o que aconteceu? Resolve com esse problema, eles resolveram então juntar todas as pessoas, todos os surdos na mesma turma, e daí tinha uma professora que sabia Libras. Só que aí a gente ficava completamente isolado, assim, a gente não interagia mais mesmo, né? Porque é tampar o problema com um negócio, né? Colocar o problema para lá, separar, como se ele fosse o problema, né, da coisa. E não é, né? É isso mesmo que o Ale falou. Se a gente já aprendesse junto, a gente ia conseguir conversar, se comunicar desde o começo, né?
Não, e total, né? Assim, independente, vamos pensar, independente se aquela turma não tem ninguém que é surdo ou ninguém que precise. Não tem problema, aprende do mesmo jeito que um dia você vai conhecer uma pessoa que precise, ou em um momento, não importa. E se a gente está pensando que é a segunda língua oficial do Brasil, a gente tem que estar na escola, a gente tem que aprender, né? Acho que é por aí, né, Lambreta?
É isso aí, a gente teve a experiência agora, né, no projeto Triolé Fora da Estrada, que a gente vinha viajando pelo Norte Pioneiro até o início da pandemia. E um dos nossos espetáculos, que tem fala e muita fala, a gente estava sendo acompanhado por uma pessoa fazendo a tradução em Libras, o Lucas, né? O Lucas Grigio. E em algumas oportunidades foi a Pamela Gonzalez. E na maioria das vezes foi o Lucas, e foi muito interessante ver. Abriu para a gente um outro campo de interação, assim. Era muito... É um espetáculo de palhaçaria que eu faço, e aí eu... Muita interação com o público. E aí agora eu tinha o Lucas e a Pamela dividindo a cena comigo. E era muito rico, assim, essa relação. Mesmo quando não tinha uma pessoa surda assistindo, né? Mas ao mesmo tempo, olha que incrível. Em várias oportunidades, ele levava os pais dele. O Lucas, né, que tem os pais com deficiência auditiva, levava os pais para assistir. E eles gostavam muito, também porque era o espetáculo que eles poderiam assistir, porque o filho estava traduzindo. Eles assistiram muitas vezes, também pela falta de oportunidade de assistir outros espetáculos que não tinham. Inclusive, é algo que eu já pensei e ainda não cheguei na solução. Quem está nos ouvindo, nos diga se é possível um podcast que a gente consiga fazer essa tradução um dia, talvez, em Libras, que a gente apareça, talvez, né, falando e alguém faça a tradução, o Lucas. Um podcast que é um instrumento exclusivamente auditivo, se é possível fazer ele visual de uma maneira que surdos possam acompanhar. É muito legal. E assim, a parte desse processo, né, da gente ter alguém acompanhando a gente, fica claro que a vantagem Libras é ainda mais especial do que só um vídeo legendado, por exemplo. Porque do que eu já vi, um surdo falando, um palhaço, que teve um projeto do Itaú Cultural, inclusive, com Libras, né, um palhaço que é surdo, e ele falando que a Libras é a linguagem feita por eles, para eles, surdos. Então, eles, a capacidade deles aprenderem via Libras e entenderem o que está sendo, né, dito, lido e tudo mais, é muito mais forte do que simplesmente ler. Porque a linguagem, o português, mesmo escrito, não foi feito para eles. Então, mesmo que eles saibam ler, a compreensão é mais difícil do que o Libras. O Libras foi feito a partir para pessoas surdas. Então, eles assimilam o conteúdo muito mais fácil. Então, fica aí o desejo de que se expanda aí a linguagem brasileira de sinais e a gente também aprenda e comece a romper um podcast que vá para surdos, vídeos que já possuem audiodescrição, que aí pessoas com deficiência visual assistem e ouvem e conseguem compreender o que está se passando na cena, que é visual, é incrível, assim, vamos... A gente consegue, é um esforcinho, né, sair do lugar comum e ser diverso aí.
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo, mas veja o lado bom.
Projeto descobriu como levar alimentos e dinheiro para comunidades no Rio.
Essa é uma notícia do ECOA, lá do portal UOL, por Carmen Lúcia. A união faz a diferença. Pelo menos tem sido assim no Morro do Preventório, no bairro de Charitas, em Niterói, Rio de Janeiro. Com a pandemia e a crise econômica, muitos moradores encontraram dificuldades até para se alimentar. E diante desse cenário, um grupo de voluntários resolveu unir forças para ajudar aqueles em maior vulnerabilidade. Assim, nasceu a iniciativa que reuniu diversas organizações de economia popular solidária para arrecadar dinheiro para levar produtos da agricultura familiar à comunidade. A inspiração para as ações partiu do trabalho realizado por diferentes entidades pelo Brasil. Além do Banco Comunitário do Preventório, o projeto incluiu o Fórum de Economia Solidária de Niterói, a Associação de Agricultores Biológicos do Estado e a Associação Fluminense de Famílias Agroecológicas. Durante o processo de organização comunitária, foram identificados também outros grupos que estavam com dificuldades de renda para coisas básicas. Os agricultores familiares do Rio de Janeiro que distribuem seus produtos em feiras e os comerciantes das favelas. Por isso, era tão importante que as cestas básicas entregues para a população fossem compostas com produtos do comércio local, incluindo o pescado dos pescadores artesanais e alimentos da agricultura familiar. Além do suporte com alimentos, remédios, fraldas e brinquedos, os voluntários entenderam que a população precisava de mais, de um detalhe que faz toda a diferença: livros. A partir de uma parceria com a Academia Brasileira de Letras, adicionou-se livros à cesta. O universitário Bruno Gomes da Silva, que recebeu 8 livros, afirma que a ação ajudará na retomada do seu curso.
Acontece agora comigo o que acontece quando a Ju vai comentar notícia de idosos e vovós e vovôs mostrando, se superando frente a alguma barreira, principalmente tecnológica. Ou a dona Cineira, Maria Cineira, né, que 7 anos vencendo a Covid. Eu não sei o que falar do tanto que essas ações são bonitas, assim. São comunitárias, são associativas, são coletivas, são pessoas pensando juntos, desenvolvendo juntos, solucionando problemas que são comuns de maneira conjunta. Que incrível, né? Que a gente possa se inspirar Eu acho que parte do que vivemos hoje é fruto de uma falta de convivência comunitária, né? Nos tempos que a gente sabia o nome de quem, de todo mundo no nosso bairro, né? Agora a gente não sabe o nome de quem mora no nosso prédio, ou na nossa rua. A gente está distante um do outro, né? E aí fica difícil, e ações assim encurtam caminhos, fazem pontes, como disse o ditado, constroem pontes, como disse o ditado dito pelo Ale aí no começo do episódio. É maravilhoso, assim, eu acho que vamos pesquisar e entender cada ação dessa e ver o que a gente pode fazer no nosso meio.
Que bonito eles entenderem, né, que além de entregar, né, as cestas básicas, que essas cestas básicas tinham que ser compostas por, né, por ali, pelo comércio local, pelos pescadores que estão produzindo ali, porque você continua reforçando ainda, né, a comunidade, porque não adianta você comprar fora, porque daí o cara que está vendendo ali vai quebrar também. Então, o dinheiro fica girando ali, né? Eu compro a cesta, eu alimento quem precisa, mas eu também estou pagando aqui quem está produzindo. Esse é um pensamento muito importante, assim. Eu praticamente faço tudo aqui no bairro que eu moro, aqui em Londrina, né? Eu moro na região oeste aqui e quase não vou mais para o centro, porque, né, trabalho na vila, que é aqui pertinho, moro aqui perto... Compro no sacolão, compro no mercadinho perto de casa, principalmente agora durante a pandemia, inclusive para dar esse apoio para esse comerciante que está aqui no bairro também, né? Os bons comerciantes, né?
É isso, gente, é lindo. Eu acho que é nesses momentos, com essas ações aí, principalmente, que a gente entende o significado de ser humano, né? De empatia, de solidariedade, de respeito, de trabalho em conjunto, é isso. Às vezes, nos momentos de caos e desespero, a gente acaba aprendendo coisas que são importantes para sempre, né? Para a vida aí.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Voluntários constroem escola 100% sustentável na periferia de São Paulo, com 2 milhões e meio de embalagens recicladas.
Eu achei que o Alê tinha esquecido que era ele que fazia a cabeça, hein? Não, achei que tinha tido alguma confusão de novo, hein? Mas não teve, e eu leio a notícia do site Razões para Acreditar. A iniciativa é impressionante e reúne tudo o que tem de melhor de conceito sobre uma sociedade desenvolvida. A ação reúne voluntariado, sustentabilidade e educação inovadora para quem mais precisa. Foi em um complexo da periferia de São Paulo que nasceu a escola construída pela ONG Mangalô, com a mão de obra de 600 voluntários. O complexo envolve as comunidades Morro do Sabão, Parque das Flores, Jardim Santo André, Comunidade do Rodoanel e Jardim São Francisco, que tem juntas um total de 150 mil habitantes. Foram utilizados 2 milhões e meio de embalagens plásticas e caixas longa-vida recicladas, doadas por empresas e pessoas físicas. A escola é 100% sustentável. A escola... Foi o primeiro espirro do podcast, eu acho.
Saúde!
A escola tem capacidade para atender 100 crianças e terá ensino bilíngue e sistema educacional montessoriano, o mesmo utilizado nos países que estão no topo do ranking de desenvolvimento educacional e humano. Tudo isso será acessível para famílias de baixa renda. O método que será adotado pela escola é baseado no modelo de uma estudiosa italiana que foca a educação no desenvolvimento integral da criança a partir do estímulo para a criatividade, as formas de aprendizagem independentes e correlacionadas com o meio da criança, respeitando o seu tempo, o seu ritmo, entre muitas outras características. E a Mangalô oferecerá, ainda esse ano, através da sua plataforma digital, cursos online de capacitação, aperfeiçoamento e atualização focada no método Montessori para educadores, principalmente para os professores profissionais da rede pública de ensino. Só a educação tem o poder de acabar com a desigualdade social e todas as mazelas sociais que criamos. Se não começarmos já, ficará cada vez mais difícil de reverter a situação, até um dia entrar em um colapso social. Depende de todos nós não permitir que isso aconteça.
Aí outra notícia que, pelo amor de Deus, que notícia sensacional. Só de ouvir o enunciado eu já fico arrepiada aqui. É uma das iniciativas que eu escuto e que eu tenho vontade de ser parte, assim, porque eu queria estar junto fabricando essa escola maravilhosa. Depois eu queria dar aula nessa escola. Mas é isso, sim, eu me empolgo muito com essa notícia, porque envolve várias coisas que eu prezo e que eu acredito muito, assim, né? Sustentabilidade, né? Primeiro, quando usa materiais, né, recicláveis, o lixo, para construir uma escola. E aí vem o voluntariado, que faz com que as pessoas se unam também, né, para um bem maior, para uma coisa mais importante do que pequenas coisas que a gente vê por aí. E dá uma baita esperança na humanidade, né? Ver que 600 pessoas estão juntas fazendo esse trabalho voluntariado, né? Para um bem tão grande, assim. E a educação, né? Que, no meu entender, é o que existe de mais importante na sociedade, assim. Faz as pessoas se tornarem humanas e criarem ações como essa, né? E serem exemplos, assim, para a gente. Com projetos como esse que pensam no todo, né? Na acessibilidade também das pessoas, né? Não sei mais o que dizer, é lindo esse projeto, eu tô encantada, eu vou fazer esse curso aí também, com certeza. É isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá aí ouvindo a gente tiver uma iniciativa que envolve educação, voluntariado, sustentabilidade, habilidade, felicidade, dignidade, indica pra gente que a gente vai comentar aqui nesse podcast de notícias boas, é só mandar no nosso e-mail contato@vozdobrasil.com ou no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou a Juliana Galante e em terra onde tudo se troca, sorte daquele que acredita em conserto.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e quem queimou a língua nunca esquece de assoprar a sopa.
É assim mesmo.
Verdade mesmo.
Eu sou Alexandre Simeone e unidade é força, divisão é fraqueza. Esse é um provérbio swahili. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
Tchau!
Tchau, tchau!
Falei primeiro dessa vez.
Agora eu nem tentei.
Ah, tá. Eu nem queria mesmo.
Nem tentei. Eu acho que é na onda do que a gente conversou. Esse programa tá bacana demais, tá bacana pra Dedéu. Esse é um programa de notícia boa. Poxa vida, que bonito, né?
Lindo.
Quero morar nesse programa. Usar expressões na internet. Eu amo um programa.
Eu também.
Olha, esse programa não passa frio porque ele tá coberto de razão.
Muito bom. Muito bom.
Desculpa, vamos pro final.